Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Quando um filme dele chega no cinema, o convite já tá feito, não precisa dizer mais nada. Minha gente, quem conversa bem viver hoje é o roteirista, produtor e diretor Jorge Furtado, que está desfilando na praça com um novo filme nas telonas. Muito prazer, é o nome do longa que leva Luísa Rais, Daniel de Oliveira e Samantha Jones para o cinema, de um dos melhores estilos comédias furtadianas, digamos assim, mas com bons tons de drama e alerta, principalmente sobre o que a gente está fazendo nas redes sociais. Vamos falar sobre isso, mas não sem antes te cumprimentar. Jorge, uma alegria falar contigo mais uma vez, meu amigo.
Prazer falar contigo, Lucas, e para o Brasil de fato.
Bora nessa, então. Queria que tu apresentasse um pouco desse filme que eu aqui voluntariamente denominei de uma comédia furtadiana, um conceito do cinema brasileiro que eu não sei se alguém já está usando, mas acho que a gente já pode se apropriar, porque de fato as comédias tuas de Jorge Furtado sempre conseguem trazer risos para qualquer idade, independente de como que é a pessoa. Mas, claro, tu nunca consegue fugir de uma crítica social, de um panorama sobre o que está acontecendo, e é exatamente isso que o filme traz. Começa meio engraçado, a gente só vai rindo de uma situação de um herdeiro que recebe um motel falido do tio que morreu, que parece que é uma dívida, e de repente o filme se transforma numa verdadeira denúncia, principalmente sobre como a gente está usando a inteligência artificial nos dias de hoje, e também sobre a banalização, sobre o uso indiscriminado da pornografia, que não é de hoje, é antigo também, né, Jorge?
Eu acho que sim, Lucas, e a minha intenção sempre foi essa, assim, primeiro fazer uma comédia, né? Tem que ser engraçada, as pessoas têm que se divertir, o humor ele tem esse atrativo, né? Mas uma comédia que faça pensar também, né? Que faça a gente refletir sobre o mundo, sobre o que a gente está, como é que a gente está vivendo nesse mundo de algoritmos, né? Que nos indica, ah, você gosta disso, deve gostar daquilo. Então, gente querendo dizer, policiar e catalogar desejos, né? Dizer, bom, você gosta disso ou gosta daquilo. Então, o filme conta essa história, contasse brevemente, de um cara que herda um motel, chega lá, tem uma moça que ficou morando lá dentro, eles tentam reabrir o motel, dá meio errado, e eles começam a filmar os hóspedes, protegendo a identidade deles, jogar as cenas na internet. Então, é a história de três jovens super talentosos e sem dinheiro, que eles precisam pagar as contas. O negócio deles é sobreviver, né? Como diz o Riobaldo no Grande Sertão, quem mói no áspero não fantaseia, né? O cara tá pegando, tem boleto para pagar e vai em frente. Então eles vão avançando na ética, dizendo, não, vamos fazer só isso, não, mas a gente não vai fazer mal a ninguém, mas vamos assim, quando vê, os caras estão filmando as pessoas e vendendo imagem, pode dar mil problemas, né? Então, eu acho que toda comédia ela é política. Toda comédia ela fala ela fala das mazelas da sociedade e aponta, né? Rindo, castiga mores, aquilo, rindo, corrigem seus costumes. A gente aponta, olha só o que estão fazendo com a inteligência artificial, olha só o que os sites de pornografia estão fazendo, olha só essa questão da intimidade, né? Como o sexo virou uma coisa catalogada, né? Então, o filme ele é para divertir e as reações das plateias até agora têm sido ótimas, assim, as pessoas riem bastante, mas ele também faz pensar, assim, eu acho que isso é importante, né? E fala de sexo, mas se mostrar cenas de sexo, porque o filme é 14 anos, né? E eu não queria mostrar também, acho importante falar com os adolescentes sobre isso, porque eles estão muito trancados nos seus quartos, com seus celulares, sem ver gente de verdade. Então, falar disso, porque esse garoto, essa garota se sinta assim, pô, não estou sozinho, são 21 milhões de brasileiros por dia que entram nos sites de pornografia, só nos dois principais, né? Então, falar para esses jovens também era importante.
Fazer uma comédia num assunto, um filme que seja de família, que é o caso desse, realmente é um filme que pode passar em qualquer horário, basicamente. Tem a censura 14 anos, mas realmente é um filme muito abrangente, que consegue receber todos os tipos de público. E nesse tipo que aborde, por exemplo, principalmente o assunto do sexo, da pornografia, é uma excelente maneira realmente de romper tabus e as pessoas falarem francamente. tanto sobre esses desejos escondidos, mas principalmente sobre a violência que é esse tipo de conteúdo. O filme aborda de uma maneira, claro, muito engraçada, mas eu acho que desperta justamente a gente conversar. Gente, olha só o que que a gente está fazendo com esse tipo de coisa que realmente é normal, o sexo é algo extremamente cotidiano, mas quando ele entra nesse mundo da internet, na indústria da pornografia, se transforma em verdadeiras maneiras de violência. Esse também foi um ponto de partida para o filme, Jorge?
Sim, foi sim. Eles falam disso, né? O personagem da Samantha Nova diz assim: olha, isso aqui tem muita violência, tem prostituição filmada, isso é perigoso, né? A gente não sabe se não vai fazer mal a alguém, né? Então, eu acho que a gente tem que estar alerta para isso sem ser hipócrita, porque às vezes pensa assim: ah, mas proibido, tinha que ser proibido. A pornografia sempre existiu. Ela existe desde que o sistema foi inventado. Em Pompeia, está cheio de imagens eróticas nas paredes, né? Então, o homem, a sexualidade humana, ela aflora. Não, ninguém vai proibir isso, mas tem que impedir que criança veja, tem que impedir conteúdo colhido sem que a pessoa autorize. Tem várias coisas que tu tem que prestar atenção, né? Assim, como é que a internet tá lidando com isso? Tem questões psicológicas também, porque muitos jovens que têm acesso, muito jovens, às vezes crianças ou quase crianças, a pornografia pode ter uma ideia do sexo como uma coisa performática que não tem a ver com afeto, né? Então, isso é ruim também, né? Então, fa vamos falar sobre isso, né? Tem um outro filme, um filme que está passando agora, chama O Convite, que são casais discutindo, que também é um filme que não tem nada de sexo explícito, tem nada, mas fala disso, da sexualidade, né? Tem séries como Margot tem Problemas de Dinheiro, tem Euforia, séries que falam sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar desse mundo da sexualidade, principalmente com os mais jovens, para que a gente possa ter uma. Ter, passar a ideia de que sexo é ótimo e com amor melhor ainda, né? Mas sempre com consentimento. E esse é meio que a moral da história. O filme não tem uma moral, mas se há que há uma moral na história, eu não vou querer, não vou contar o fim do filme. Mas eles têm assim: ó, quem gosta pode fazer sabendo o que está rolando, né? Agora, quem não gosta tem que ter privacidade. A pessoa tem que ter, não pode ter a sua privacidade invadida, né? Depende do desejo. Consentir é isso, é sentir junto, ao mesmo tempo. Então, vamos fazer, não vamos fazer. Enfim.
E é muito interessante que o filme ele aposta nesses dois debates, tanto da inteligência artificial quanto da pornografia, e encontra esse ponto em comum, que é basicamente que as coisas precisam ser explícitas, as coisas precisam ser ditas, a gente não pode ficar escondendo o que está sendo dito, manipulando, que é mais ou menos para onde o filme desenrola. Eu acho que aqui a gente nem vai fazer muito spoiler se falar que tem um momento que se aprofunda o debate sobre deepfake, até sendo redundante, aprofunda no deepfake, que sem dúvida alguma dialoga com as eleições, né? Eu imagino
Ah,
que
sim.
passou na sua mente que o filme estrear no final de agosto, há 30 dias, 35, 40 dias das eleições, em um momento que o TSE, as autoridades ainda não conseguiram dizer o que que pode, o que que não pode, é uma cutucadinha em algum momento, né?
É muito interessante tu falar disso. Pelo seguinte, eu fiz campanhas políticas no século passado em Porto Alegre. Várias, três para a prefeitura e duas para o governo do estado. E a legislação eleitoral, a lei, sempre tenta regulamentar o audiovisual. Toda a campanha tem isso, é a tentativa de regulamentar o audiovisual, sem conseguir, nunca conseguiu. Nós fizemos uma campanha, que era o Lula contra o Fernando Henrique na época, a campanha proibia imagens em movimento de rua. Isso era o seguinte: era basicamente para proibir. O Lula fez uma caravana da cidadania, eles queriam proibir de mostrar as imagens e comícios, que o Fernando Henrique não tinha comício, mas o Lula tinha. Então fizeram uma lei que não pode mostrar imagens em movimento de comício. Então, sabe o que a gente fazia? A gente fazia, porque tecnicamente, imagens em movimento são de 16 quadros por segundo para cima. A gente fazia imagens a 14 quadros por segundo. Então, A gente dizia, não, isso não são imagens de movimento, isso são 14 fotos por segundo, né? E botava o comício todo meio andando assim devagarinho, porque travado para poder passar essa lei, né? Agora eu vi hoje de manhã, eu vi o ministro Mendonça dizendo que a deepfake vai ser proibida se for realista demais. Mas o que é
Não dá.
Realista demais, gente? Eu acho assim, tem coisas que eu acho. Eu vejo pessoas ao vivo nos palcos que não são realistas, elas são totalmente não reais. Não existe realismo de mais e de menos. Isso aí é totalmente subjetivo, né? Então, como é que eles vão regular? Porque nós estamos nos vendo agora, eu estou te vendo e tu está me vendo. Isso não é a realidade, são pixels que a minha câmera está me pegando e o teu monitor está transformando numa imagem. Isso aqui é a inteligência artificial, já está usando, entrando aqui, né? Em qualquer transmissão, em qualquer coisa, existe sempre uma dose de ficcionalidade. E não vai ser a legislação, a lei, que vai dizer o que é realismo e o que não é realismo. Essas questões não são questões estéticas, elas são questões éticas. A questão é ética, não é estética. Então, assim, se eu botar um candidato dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, se é um boneco que eu fiz dele, ou se é inteligência artificial, ou se é uma câmera, ou se é 35 milímetros, ou se é digital, a diferença não é estética, a diferença é ética.
É o discurso, é o de fato o que ele está se
Exatamente, é o
falando.
que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo, se é um boneco que está dizendo, ou se é o Lula mesmo que está dizendo, importa é a fala, o que que ele está dizendo, né? Isso é o que interessa.
Olha, eu sei que esse relato que tu trouxe dessa eleição aí, que agora até perdi qual que era o ano, se era contra o. Deve ter
Eu não
sido.
sei. Eu não sei
Deve
qual
ser
era o ano. Eu acho que foi
98?
o primeiro embate entre Fernando Henrique e Lula, 94,
94.
talvez, ou
94.
98. Ou 94 ou 98.
Sei que temos uma boa ideia para uma continuação do Muito Prazer 2, que com certeza é exatamente esses debates aí de como conseguir minimamente burlar,
O
manipular,
que é realismo, gente? Agora o Supremo Tribunal Federal vai dizer o que é realismo? Isso não existe.
Ei, já que a gente está falando sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem direta, que tem uma fala, um momento, que é justamente quando os dois personagens, a Luísa Raiz e o Daniel de Oliveira, estão ali discutindo, afinal, isso é crime, isso não é crime, a gente pode ou não pode, e aí acho que o Daniel Oliveira fala, bom, mas a gente só está tentando fazer, isso não é crime, e aí a Luísa Raiz,
Tentativa
ué,
de
mas...
golpe é crime, né? Tentativa de golpe é crime, né?
Me pareceu que
Não.
tem uma cutucada ali também, né,
Ah, sem
Jorge?
dúvida. Assim, não, a gente só está tentando, isso não é crime. Não, tentativa de assassinato é crime. Tentativa de golpe também é crime, né? Tentar é um crime, né?
Para bons entendedores,
É, bom.
meia piada basta. Mas só para voltar um pouquinho ainda sobre o debate do filme sobre inteligência artificial, me parece, enfim, o filme não vai tanto a nesse ponto, assim, eu acho que ele se estabelece onde está, mas queria ir junto contigo um pouco mais à frente sobre principalmente o que a gente precisa impor ou exigir, que reflexões são necessárias que o filme traz sobre essa inteligência artificial no que diz as big techs, por exemplo. A gente está falando das eleições, é um caso, enfim, tem as suas particularidades, que é justamente a questão ética. Eu imagino que isso também se importa para qualquer debate mais geral, mas queria te ouvir um pouquinho se também te parece que o filme provoca a gente olhar com mais atenção sobre as redes sociais, sobre como ela vai despertando essa nossa necessidade de consumir, de ver o impossível, o imprevisível, que tem um momento que eles vão lá, coloca bicicleta, coloca coisas improváveis nos sites de busca para ver
Tudo
o que
existe.
aparece. Tem também um lugar de que a gente precisa refletir sobre a hipnotização que a gente está sendo levada pelas redes.
Sim, acho que sim. Acho que o filme fala disso. Tem até uma falainha assim, tem gente que fica o dia inteiro perdendo dinheiro apostando na coisa. É melhor ver sexo, né, do que isso. Eu acho que as bets são incomparavelmente mais danosas para a sociedade do que a pornografia. As bets deviam ser proibidas, ponto. Não existe maneira de regulamentar o vício do jogo no celular, na internet. Não existe. É um mal terrível que está sendo feito para uma geração inteira. O negócio foi liberado na última semana do governo Temer para ser para ser regulamentado no governo seguinte, que, como a gente sabe, não regulamentou coisa nenhuma, e herdamos essa desgraça, que são essas bets, que estão transferindo 220 bilhões de reais em um ano dos pobres para os ricos. É o maior programa de distribuição de renda ao contrário do mundo, são essas bets. É um negócio incrível, um vício danoso, destruindo famílias inteiras, né? Então, a gente tem que regulamentar, sim, as coisas pela internet, as coisas que a gente vê. Na pornografia é um caso totalmente diferente, né? Porque sempre existiu, ela tem que ser direcionada para os adultos, né? Tem que evitar que as crianças vejam. E como tudo na vida, o meio termo e o equilíbrio é a saúde, né? Quer dizer, o cara que passa o dia vendo site pornográfico, ele está com problema, sem dúvida ele está com problema. Agora, o cara que espia ali, vai de vez em quando, dá uma olhadinha, é absolutamente natural que as pessoas façam isso. Não vejo problema nenhum, desde que não tenha violência, que não tenha prostituição filmada, que não tenha gente sofrendo por causa disso, né? E não tenha vídeos roubados. Isso sim, normalmente são as mulheres as mais prejudicadas, existe muito bullying, né? Agora existe o deepfake para fazer nudes, que transforma, tira roupa das pessoas, né? Então, isso tudo tem que ser regulamentado e não é fácil, é bem difícil. Mas algumas coisas têm que ser feitas, né?
Ei, Jorge, agora já se encaminhando para o final da entrevista, eu queria aproveitar a tua presença para falar de outro assunto que esses últimos meses quicou muito por conta tanto do su sucesso de Ainda Estou Aqui como do Agente Secreto, que trouxe à tona essas duas figuras emblemáticas do nosso cinema recente, tanto a Fernanda Torres quanto Wagner Moura, que é o Saneamento Básico, um filme teu que leva isso e ainda é um elenco extremamente peso, Selton Mello, enfim, é difícil colocar as estrelas, é uma constelação que esse filme reuniu e de fato foi muito bacana que tanto anos depois ele voltou à tona nos streams, as pessoas falando como que tu recebeu esse remember do filme, para usar a
Pois
expressão do.
é, eu fiquei muito feliz com essa. Muita gente vendo o filme agora, assim, tem muita gente que me diz que o filme não foi o sucesso que devia ter sido na época, por causa do título, que as pessoas acharam que era um documentário, né? Um saneamento básico. E,
Ilha das
gente,
Flores 2, acharam que era Ilha das Flores
acharam que era
2.
uma coisa assim de sobre esgotos, enfim, e não viram o filme. Aí, quando foram ver agora, descobriram que é uma ótima comédia, com um elenco incrível, e o filme ele é bastante visto ainda hoje, muito, muito visto. Então, eu procuro, assim, e fico feliz de fazer comédias que sejam duráveis, porque tem muita comédia que, assim, bom, vi, ri, esqueci amanhã, nem lembro mais do filme, né? Mas um filme, ele pode durar. O filme tem 20 anos, Vida das Flores tem 30, 40, quase 40 anos, vai fazer 40 anos. Então, os filmes podem durar muito tempo, assim. Esses filmes que duram são os que me interessam mais, assim. E o Saneamento é uma comédia, é divertido, as pessoas riem bastante, mas ele faz refletir também se um país que não tem saneamento básico deve investir em cultura. Eu acho que sim. O filme é meio uma tese de pessoas que se apaixonam pela arte, pela cultura, pelo cinema, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Um filme de que com 100 mil reais tu constrói uma casa popular. Um filme custa 5 milhões, um filme barato custa 5 milhões, né? Dá para fazer 50 casas populares. Então, é dinheiro em parte, dinheiro público incentivado, né? Então, o cinema tem que ser feito? Eu acho que sim, tem que fazer as duas coisas, tem que fazer cultura, porque a cultura transforma, né? Mas tem que pensar bem que filme nós vamos fazer e como fazer e como chegar ao público. O público agora tem uma iniciativa super interessante, essa tela. Acho que chama Tela Brasil, não sei bem o nome, mas
Isso.
é um streaming público. Então, assim, bom, pelo menos é uma maneira das pessoas que, afinal, pagam os filmes, porque eles são feitos em grande parte com dinheiro público, vejam os filmes, já que o cinema é muito caro. As pessoas não vão ao cinema, às vezes, porque é caro demais, né? Então, vão ver nos streams.
Só queria te atualizar, Jorge, que tem filmes. Ultimamente, o último patamar dos filmes brasileiros não estão muito 5 milhões, estão mais na faixa de 136 milhões,
Ah,
tem
bom,
sido
tem
mais.
filme, mas aí não é só filme, né? Ali não, isso aí com 136 milhões dá para fazer 20 filmes, se for para fazer filme de verdade.
E Jorge, agora sim para fechar, só queria retomar lá no início uma frase muito bonita e impactante que tu trouxe, que toda comédia é política. Já ouvi isso de outras pessoas, com outras conotações, mas queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Toda comédia é política e todo cinema também tem que ter comédia? Não existe cinema sem comédia para ti?
Toda comédia é política, sem dúvida, porque a comédia ela mostra os defeitos, ela mostra os defeitos humanos. Enquanto a tragédia fala dos grandes heróis, Ulisses, o Homem-Aranha, pessoas incríveis, absurdas, a comédia fala do ser humano falível, errado. E então ela mostra as mazelas da sociedade, ela mostra os defeitos, né? O Voltaire, falando do Casamento de Fígaro, que era um libreto do Beaumarchais para a ópera, né? Ele disse o seguinte: aquilo já era revolução em marcha. Se tu fica sacaneando a nobreza daquele jeito, chamando todo mundo de o duque, a duquesa, falando daquele jeito da nobreza, é porque ela já estava caindo. Então a comédia, está faltando isso no Brasil. Eu me lembro que a gente, mesmo na ditadura, tinha o Jô Soares que ficava falando de política todo o tempo, tiro tubo, não sei quê, o exilado. O Chico Anísio ligava para o Figueiredo e ficava sacaneando o Figueiredo. Então, por que a gente não pode fazer piada hoje sobre política, né? Piada sobre política diretamente, né? Isso, o Brasil andou para trás nesse sentido. Mas mesmo que tu não fale explicitamente de política, a comédia, por apontar os defeitos humanos e por fazer a gente rir de nós mesmos, ela é sempre política.
Então, para não deixar que a comédia morra no Brasil, vamos todo mundo prestigiar mais uma comédia furtadiana, como eu estou denominando aqui. Muito prazer esse grande filme que traz Luiz Arraes, Daniel de Oliveira, Samantha Jones, para nos fazer rir, refletir e também se preparar um pouquinho para as eleições, que tem tudo a ver, que talvez as decisões aí pelo TSE, do STF, não nos ajudem tanto quanto as reflexões que um bom filme de Jorge Furtado. Meu amigo, obrigado mais uma vez, parabéns por esse trabalho e até breve, viu?
Obrigado. Veja um filme no cinema. É uma experiência única ver um filme no cinema.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.